Olá, eu sou Andréa Dipp e começa agora mais um Pauta Pública. O Brasil pode estar prestes a dar um salto histórico nas leis trabalhistas. Resta saber se é para o futuro ou para o fundo do abismo. De um lado, o projeto pelo fim da escala 6x1 avança, impulsionado por uma demanda popular que se tornou talvez o maior caso de mobilização da esquerda nos últimos anos. Do outro, a informalidade e a precarização do trabalho atingem números alarmantes. E há sempre grupos políticos prontos para tentar extinguir os direitos que ainda restam sob a velha desculpa de que qualquer benefício ao trabalhador significa prejuízo econômico e aumento do desemprego. Em 2017, a reforma trabalhista de Michel Temer alterou ou revogou diversos pontos da CLT sob o discurso de flexibilização e modernização. Quem não se lembra da promessa clássica de que o trabalhador passaria a ter poder para negociar diretamente com o patrão? Na prática, o resultado foi a explosão da terceirização, do trabalho intermitente, de uma barreira maior no acesso à justiça do trabalho. Esse cenário não favorece a negociação. Pelo contrário, fragiliza os sindicatos que, em tese, deveriam equilibrar as forças entre o capital e o trabalho. Trabalha-se mais, com menos garantias e por menos dinheiro. O boom econômico prometido nunca se concretizou. Com semelhanças nítidas à experiência brasileira, agora é a vez da Argentina enfrentar as reformas propostas pelo governo Milei. Entre as medidas está a ampliação da jornada para até 12 horas, o que gerou revolta popular, protestos de rua e uma greve geral de grandes proporções. O trabalho é um ponto crítico das disputas políticas. Até a direita, geralmente verborrágica, pisa em ovos antes de criticar uma pauta de apelo popular, como o fim da 6x1. Mas ficam algumas dúvidas. Os trabalhadores brasileiros terão realmente essa conquista, especialmente se houver alternância de poder no ano que vem? O que acontece na Argentina influencia o Brasil? E como se molda essa realidade bombardeada por discursos contra os avanços sociais? Para explicar a crise argentina, o impacto da jornada 6x1, o que realmente está em jogo para o futuro do Brasil, o Pauta hoje recebe a economista, doutora em desenvolvimento econômico e professora da Unicamp, Marilane Teixeira. Marilane, bem-vinda ao Pauta Pública.
Ai, muito obrigada, André. A alegria é minha de poder estar aqui com vocês.
A gente tem visto a Argentina entrar em greve geral com cerca de 90% de adesão, né? Estão acontecendo muitos protestos nas ruas, muita repressão e violência policial também. E tudo isso por conta dessa reforma trabalhista proposta pelo Milei que avança no Congresso. O que está em jogo nessa reforma? Por que ela está causando tanta revolta na população?
Eu diria que a reforma da Argentina ela é quase que uma cópia da reforma trabalhista de 2017, né? Com uma diferença que no Brasil, nós, nas últimas décadas, a gente foi, de alguma forma, experimentando progressivamente perdas, né, de direitos, flexibilização. Então, a nossa reforma trabalhista de 2017, ela, na verdade, consolidou já, de certa maneira, uma política, né, de retirada de direitos, de desconstrução do direito que vinha ocorrendo desde os anos 90. Né? A Argentina vinha, de certa forma, preservando direitos, já inclusive resistindo às tentativas de flexibilização e retirada de direitos. Então ela agora chega com um pacotão. Mas quando você olha, por exemplo, o conteúdo da reforma, mais de 200, né, artigos do Código do Trabalho foram alterados, o Brasil também teve mais de 200 alterações, ela guarda muita semelhança com a nossa reforma, né, essa ideia de flexibilizar, né, os processos de contratação, de jornada de trabalho, dispensa, tá no coração, né, da nossa reforma, desse projeto aí, que ainda vai voltar ao Senado, né? Então, é possível que haja mudanças na reforma e na retirada de direitos. E essa máxima, né, que é o negociado sobre o legislado, né, abre espaço para negociação direta, né, sindicato com empresas, ao invés da a negociação ser conduzida pela categoria profissional, né, que reúne o conjunto de empresas. Isso, obviamente, fragiliza, né, enfraquece o poder da negociação e medidas como ampliação da jornada para 12 horas, muito semelhante à nossa jornada, só que lá é 12 por 12, né? Então, ela é muito mais rigorosa, são 12 horas de trabalho para 12 horas de descanso, ela flexibiliza regras para dispensa, ela introduz a possibilidade, no caso da jornada excedente, se paga na forma de banco de horas, que no Brasil o banco de horas foi introduzido, inclusive, no governo Fernando Henrique Cardoso, em 1998, né? Praticamente substituindo o pagamento na forma de hora extra. Ela altera também as regras em relação às pessoas que estão em licença, por exemplo, problemas de saúde. Inclusive, isso era uma medida bem drástica, né, ao reduzir a remuneração do trabalhador que está afastado, que, né, que acabou sendo revista, né, foi revisado esse item, porque de fato é uma das medidas mais duras, né, que está sendo propondo, assim como a questão da sustentação financeira dos sindicatos, que também teve um recuo, né, da proposta inicial, justamente por conta da pressão que o movimento sindical, que os sindicatos, que as centrais sindicais estavam organizando, que é uma coisa que, inclusive, André, chama atenção, porque quando a gente olha a reforma trabalhista no Brasil em 2017, ela se deu basicamente num espaço de 6 meses, né? Entre a primeira projeto de lei enviada pelo Temer no final de 2016 até a sua aprovação em 13 de julho de 2017. A da Argentina também, de forma muito rápida, muito acelerada, sem a participação do movimento sindical, da sociedade, como aconteceu no Brasil. No Brasil, a gente teve pouca resistência à reforma trabalhista. A gente pensar as manifestações, nós tivemos uma greve que paralisou o país, ou que paralisou serviços essenciais, como nós assistimos nas últimas semanas na Argentina. É claro que nós estávamos saindo ali desse golpe, né, institucional, nós estávamos saindo de um momento político, né, no Brasil, que foi ímpar, né, se a gente pensar do ponto de vista da história, desde o processo da abertura democrática da metade dos anos 80, e as centrais sindicais também, naquele momento, muito divididas, né, em relação, inclusive, ao próprio golpe. No Brasil, teve centrais sindicais que parte delas apoiaram o golpe institucional. Mas um contexto econômico também muito desfavorável, a crise de 2015-2016, taxa de desemprego alta. Mas do ponto de vista, vamos dizer, da política econômica, há uma política marcadamente liberal, assim como é a política do Milei, né? Então, assim, o que a gente percebe é que as reformas que propõem retirada de direitos, flexibilização, elas ganham muito impulso justamente nos contextos de crise econômica, né? De desemprego elevado. Exatamente o discurso hoje na Argentina. As reformas são necessárias porque precisa gerar emprego e precisa enfrentar a informalidade. A informalidade na Argentina também é alta. Uma informalidade que atinge mais de 40% da força de trabalho, que é muito próxima do Brasil, dependendo da metodologia, né? Dependendo da metodologia aqui no Brasil, ela pode ser superior a 40% ou ela pode oscilar ali entre os 35% e 37% da força de trabalho. Mas o discurso é o mesmo, enfrentar a informalidade e enfrentar o desemprego. Duas coisas que a reforma trabalhista não entregou e que ela prometeu. Né? O desemprego continuou em alta e a informalidade segue em alta no Brasil, assim como na Argentina também não vai entregar.
E aí, trazendo para o que a gente está vivendo agora no Brasil, né, com as discussões sobre o fim da escala 6x1. Nos últimos dias, muitos jornais estavam focando aí em supostos prejuízos que a mudança traria de mais de 2 bilhões de reais ao ano. Mas os especialistas, e você inclusive, têm refutado essa ideia e dito que o fim da escala 6x1 vai trazer, na verdade, muitos benefícios, geração de emprego, aumento da produtividade. Queria te ouvir sobre isso.
Não, e aqui no Brasil é interessante, né? Porque a gente está vivendo um momento em que tem três grandes temas relacionados ao trabalho que estão na agenda, né? A questão da pejotização no STF, né? O debate sobre a regulamentação dos aplicativos, que também é extremamente polêmico, porque você tem marcadamente, assim, pelo menos dois campos, um que defende a proteção dos direitos e a CLT, e um outro que diz que não, que é o direito de se organizar, é a liberdade econômica, é o empreendedorismo, e o terceiro tema, que é o tema justamente da redução da jornada de trabalho e fim da escala 6x1, que, como ele impacta mais de 70% da força de trabalho, até mais de 73 milhões de pessoas que trabalham acima de 40 horas, em que a grande maioria, inclusive, crava ali nas 44 horas. E nós temos também um número mais ou menos de 18 milhões de pessoas que trabalham acima da jornada legal, que é 44 horas, acima de 44 horas, de 45 horas ou mais. Então, de fato, é um tema que ganhou visibilidade, ganhou adesão da sociedade, da classe trabalhadora, e eu acho que, assim, inclusive de uma maneira que, inclusive, surpreende até os próprios setores empresariais e a grande mídia. Porque a mídia, algumas semanas atrás, ela estava mais focada em chamar atenção para os aspectos, inclusive, positivos do fim da escala, reproduzindo, inclusive, falas de dirigentes sindicais, de pesquisadores, pesquisadoras, estudos da academia, fortalecendo essa ideia de que a redução da jornada de trabalho, ela traz benefício para todo mundo, as pessoas precisam de mais tempo livre, as empresas, inclusive, relatando dificuldades de contratar por conta justamente da escala 6x1. Então, hoje, por exemplo, virou comum, normal, que qualquer chamada de emprego, seja no telemarketing, seja no comércio, nos serviços, no atendente de farmácia, um repositor de mercadorias de supermercado, todas as chamadas para a contratação começam dizendo que a escala é 5x2. É uma coisa impressionante. Por quê? Porque os próprios empregadores começaram a chamar a atenção para a dificuldade que eles estavam tendo em contratar pessoas para trabalhar 6x1. Antes, o discurso era porque as pessoas não queriam trabalhar por causa dos programas de transferência de renda. Aí, quando o debate 6x1 ganhou visibilidade, ganhou a sociedade, aí começam a se dar conta de que há, de fato, um problema com a jornada, com a escala.
Uma nova pesquisa indicou que a grande maioria dos brasileiros apoia o fim da escala 6x1. 73% são a favor da mudança, mas desde que não haja redução no salário.
Mas, malandramente, ao reduzir 5x2, preserva a jornada de 44 horas e amplia a jornada diária. Então, isso é muito importante. A gente quer garantir a redução da jornada junto com o fim da escala 6x1. Não tem sentido você comprimir a jornada em 5 dias e ampliar a jornada diária para pessoas, inclusive, que já gastam em torno de 2 a 3 horas por dia com deslocamento. Em alguns casos, não é nem o percurso de volta, é só um percurso que ela gasta em torno de 2 ou 3 horas, né? Quando o tema avança dentro do Congresso e vai para a CCJ, e já começa a se desenhar propostas alternativas. Não, então não é 4x3 e 36 horas, como era o projeto inicial. Então, é apensado então ao projeto, inclusive que o projeto que já estava em andamento no Congresso, que fala de uma jornada a princípio de 36 horas, mas avança para um debate de, bom, podemos trabalhar com uma hipótese de 40 horas, quem sabe pensar de forma progressiva, porque aí os setores econômicos pequenos negócios não vão conseguir arcar com esses custos, porque precisam contratar mais pessoas para compensar, né, a folga da escala. E aí começam os estudos dos setores. Ano passado já tinha. Uma dos primeiros foi da Confederação Nacional da Indústria de Minas Gerais. Inclusive, a gente escreveu lá no CESIT, no ano passado, um estudo já contestando aqueles dados da Confederação, que dizia que ia ter uma queda do PIB de 7%. A gente usou a mesma metodologia para mostrar que não, que não haveria queda do PIB e que a redução da jornada de trabalho implicaria provavelmente num ganho de produtividade de 4% e na possibilidade, inclusive, de assegurar a geração de 4 milhões de postos de trabalho. Bom, aí esse ano, como o projeto anda e ele começa a ter uma cara, um desenho, né, que vai no sentido de reduzir a jornada de trabalho, aí começaram os estudos da CNTI, da CNTT, das confederações nacionais e parte de pesquisadores que são contratados para, inclusive, reforçar e fortalecer esses estudos, porque muitos são feitos por eles, assim como também estudos importantes, como foi feito pelo IPEA, né, que foi divulgado na semana passada, que mostram justamente o contrário, né? E o que, que a gente tem trazido para a discussão? Primeiro, olha para a redução da jornada de trabalho dos anos 80. Nós reduzimos de 48 para 44 horas na Constituição. Mas antes da Constituição, nós já havíamos tido uma redução da jornada de trabalho para 44 horas em vários segmentos, incluindo da indústria. E nós estamos falando da indústria de 40 anos atrás, que não tem o nível de tecnologia, né, de inovação do ponto de vista do processo de trabalho. O sistema daquela década ainda era bem taylorista, bem linha de produção. As mudanças, inclusive, do ponto de vista tecnológico e organizacional, elas são introduzidas no Brasil a partir dos anos 90. Né? Então, naquele momento, não tem nenhum estudo que mostre que houve queda da produção, que houve aumento de custo, queda de produtividade, que empresas faliram, empresas tiveram que encerrar os seus negócios. Não tem absolutamente nenhum estudo que mostre. Então, não é agora em que a tecnologia avançou barbaramente, que os ganhos de produtividade obtidos pelos setores, atividades econômicas, superam e muito o que, que eram os ganhos de produtividade daquele período, dadas as inovações tecnológicas, que esses setores não seriam capazes de absorver essa redução da jornada e esse fim da escala, né, 6x1, na sua dinâmica econômica. É do próprio negócio, né? Ele, se ele tem que produzir em 5 dias o que ele produzia em 6 e reduzir em 4 horas a jornada, ele vai inovar do ponto de vista tecnológico para poder se adaptar a essa nossa realidade. Isso ajuda, inclusive, aos setores justamente que investem em novas tecnologias, que ajudem a alterar essa dinâmica, né? Que na nossa avaliação hoje é absolutamente possível em vários setores econômicos você reduzir a jornada de trabalho sem ter perda, sem ter aumento de custo e sem ter necessidade, inclusive, de contratar novas pessoas. E aqueles setores que têm uma outra dinâmica econômica, que porventura tenham que contratar para os finais de semana, sábado e domingo, por conta do fim da escala, certamente esses setores vão conseguir absorver esse processo dentro da sua própria dinâmica econômica e retorna também, porque esses setores, inclusive do comércio, serviço, supermercado, etc., eles têm entretenimento, lazer, cultura, têm de ser os mais beneficiados pela redução da jornada de trabalho, porque se eu tenho mais tempo livre, eu posso me dedicar a compras, eu posso me dedicar à cultura, ao lazer, ao entretenimento, e que ajuda, inclusive, a estimular e intensificar esse setor, inclusive na busca de novas contratações.
E agora, uma pequena pausa, mas a gente já volta.
Oi, ouvintes do Pauta. Aqui é a Marina Dias, diretora de comunicação da Agência Pública. Eu tô passando aqui para te fazer um convite. A Pública tá completando 15 anos de história e a gente quer comemorar do lado de quem acompanha e apoia o nosso trabalho. Nos dias 10 e 11 de março, a gente vai fazer um seminário em parceria com o SESC aqui em São Paulo. Além da participação do pessoal aqui da casa, como a Marina Amaral, a Natália Viana e o Bruno Fonseca, a gente vai ter convidados super especiais, como a Daniela Lima, o Eugênio Butti e a Neon Cunha. Vão ser 3 debates no dia 10 e mais 2 oficinas no dia 11. Ah, e no dia 14 de março vai ter festa. Para saber de todas as informações e como participar, acesse o nosso site, apublica.org.
É, e é interessante como essa discussão que está acontecendo nesse ano de eleições está mostrando para as pessoas os reais interesses dos políticos em que elas votaram, né? Está começando a ficar muito difícil, principalmente para os políticos que se opõem ao fim da escala 6x1. Está ficando difícil justificar. O próprio Nicolas Ferreira está sendo criticado, inclusive, por sua base, né? Está interessante ver esse jogo acontecendo.
Exatamente. Teve uma declaração do dirigente do PL, a empresários, né, se comprometendo em votar contra, né, o projeto. E uma pressão também, Andréa, muito grande, de que, bom, tudo bem, até toleramos a possibilidade de redução de jornada com o fim de escala, mas nós queremos que o Estado assuma esses custos por meio de desoneração fiscal. Nós já temos, olha, gastos tributários, eles já ultrapassam 500 bilhões por ano no Brasil. Quer dizer, é um orçamento da saúde, é um orçamento da educação. É um negócio bárbaro. Imagina, 500 bilhões já é transferido para as empresas anualmente por meio de subsídios, incentivos, desonerações. E eles falam que eles vão ter um prejuízo, um aumento de custo de mais de 200 bilhões só na indústria se aprovada a redução da jornada com o fim da escala. Quer dizer, novamente, a pressão vem sobre o Estado. Então, é o Estado que tem que pagar, é o Estado que tem que arcar. Porque a iniciativa privada, ela não tem absolutamente nenhum compromisso com absolutamente nada. Ela não tem nenhum compromisso em compartilhar os seus ganhos de produtividade, seja melhorando o salário, sendo reduzindo a jornada, sendo inclusive deixando o acesso ao preço dos produtos, né, mais acessíveis para o conjunto da população, da sociedade, absolutamente nada. A lógica sempre é a lógica da acumulação e do lucro, né? E aí vem as pressões e as chantagens, né, que vai gerar desemprego, que vai aumentar a informalidade, a mesma ladainha quando a gente trata o tema, por exemplo, do salário mínimo. Toda vez que vai discutir uma política de valorização do salário mínimo, é o mesmo discurso, isso vai ampliar os custos, vai gerar desemprego, vai aumentar a informalidade, porque é um conflito de classe e tem a ver com como é que você distribui os ganhos oriundos do trabalho de forma, vamos dizer, mais acessível para a classe trabalhadora. Você não está nem propondo que haja um processo de tomada das fábricas, de autogestão, de controle acionário, desapropriação da propriedade privada, não é nada disso. Estão discutindo como é que você pode, depois de tantos avanços tecnológicos, tantas mudanças nos processos organizacionais, como é que você pode minimamente compartilhar isso com a classe trabalhadora para garantir o mínimo de bem-estar, de qualidade de vida para as pessoas poderem ter no mínimo 2 dias da semana para poder se dedicar a outras dimensões na vida que não seja morrer trabalhando, né?
Você falou hoje mais ou menos 38% da população em trabalhos informais, né? Como essas discussões trabalhistas que estão em andamento agora no Brasil se relacionam com esse campo do trabalho informal?
É, assim, primeiro, André, o problema da informalidade do Brasil, claro, é um problema estrutural, né? Está na raiz da formação econômica e social brasileira. Historicamente, né, o Brasil nunca conseguiu incorporar, vamos dizer, emprego mais protegido, com direitos, assalariamento com carteira, todas as pessoas que necessitam trabalhar. Nunca conseguiu. Isso desde o processo de desenvolvimento, desde lá dos anos 60, dos anos 70, ainda no auge da indústria, né, quando a indústria representava 30% da atividade econômica, nós convivíamos com um nível de informalidade muito alto, trabalho por conta própria, assalariamento sem carteira. E isso se acentuou ao longo das décadas com a desestruturação do mercado de trabalho, principalmente a partir dos anos 90, né, com a abertura econômica, comercial, fechamento de empresas, rompe-se elos de cadeia produtiva em setores econômicos importantes, as empresas se desverticalizam, terceirizam vários aspectos do seu processo de trabalho, focam no negócio principal, o resto viram empresas terceirizadas, que muitas delas atuam totalmente na informalidade, né? Porque a informalidade está na indústria, ela está no comércio, ela está no serviço, ela está na agricultura. É importante também, então, primeiro, identificar, conceituar o que a informalidade abrange. Ela abrange desde o assalariamento sem carteira, que é aquele indivíduo que entra dentro de uma fábrica, entra dentro de um supermercado, dentro de um negócio, de uma padaria da esquina, enfim, de uma venda, e ele trabalha lá o dia inteiro, tem jornada, tá? Tem uma relação de subordinação, mas não tem carteira de trabalho assinada, não tem proteção nenhuma, mas está subordinado a uma lógica do assalariamento, que é uma totalmente legal. Nós temos em torno de 12 milhões de pessoas nessas condições e esse é um número que praticamente persiste. Aí nós temos uma outra condição que é o trabalho por conta própria, que é aquele indivíduo, homens, mulheres, que geram a sua própria demanda, né? Hoje em torno de 26 milhões. Eu vou fazer bolo para vender no comércio da esquina, pano de prato para vender no farol, mas também tem um conta própria, que é aquele que presta serviço para uma empresa, um grande negócio, pode ser um engenheiro, pode ser um advogado, economista. Então, uma boa parte desse conta própria, ele é muito heterogêneo. Então, ele vai ter desde a pessoa que consegue ter uma renda com o seu pequeno negócio, até aquele que está dentro de uma empresa, dentro de um comércio, dentro de um serviço, e que é MEI e que é PJ. E tem aquele que está em casa fazendo esse trabalho como MEI, como PJ, e presta serviço também para uma empresa. E nesse universo você tem os aplicativos, que está dentro desse trabalho por conta própria. Se eu somar esses 26 milhões com mais os 12 milhões, aí eu já tenho 38 milhões de pessoas, né? Aí eu somo mais as trabalhadoras domésticas sem carteira de trabalho, que é em torno de 4 milhões. Então, aí eu já tenho uns 42 milhões. Aí já me daria mais de 40% da força de trabalho. Aí tu me pergunta, bom, Marilena, tu falou que tem em torno de 38 milhões. Por que que essa tua conta está chegando a mais de 40 milhões de informais? É que tem uma metodologia, que é a metodologia do IBGE, tá? Que quando ele pega esses 26 milhões de pessoas que estão no trabalho por conta própria, ele não considera quem é PJ e MEI como informal, porque ele considera como um conta própria formalizado. E desses 26 milhões, nós temos em torno de 70% que não tem nada, é 30, 35% que de fato tem ou MEI ou PJ. Lá no CESIT, a gente costuma colocar esses 26 milhões todos como informais, porque tudo bem, ele tem o MEI, ele tem o PJ, mas não é que, se eu olhar o MEI, por exemplo, a inadimplência do MEI é altíssima, metade dos MEIs não contribuíram no mês anterior, e não contribuíram provavelmente porque não tinha entrada nenhuma, né? MEI PJ não significa que tu tenha um salário, uma renda garantida todo mês. Então, a gente considera todos, mas o IBGE divulga como informal apenas esses 70%, aí ele tira esses 30% que tem MEI PJ. Por isso que chega essa conta mais ou menos de 38 milhões, que vai dar em torno de 38%, né? Mas, assim, é um número muito expressivo. O nível de instabilidade dessas pessoas é altíssima. Elas recebem entre 1 e 2 salários mínimos. E o nível de insegurança é enorme, porque Essas pessoas não têm como planejar futuro, não têm como voltar a estudar, não têm como pensar em, quem sabe, ter uma casa própria, porque ela não tem absolutamente nenhuma estabilidade financeira, que é o vínculo por meio de MEI PJ, que pode ser rompido a qualquer momento, porque é considerado como se fosse uma relação comercial e não uma relação de trabalho. E é isso que está lá no STF agora para ser votado a qualquer momento. É a possibilidade que essa relação de trabalho por meio de PJ, ela possa se estender arbitrariamente para todas as pessoas, independentemente se tem ou não tem relação de subordinação. Ela pode substituir, sim, o contrato de trabalho formal, a CLT, e os direitos que hoje estão assegurados por meio da CLT. Estamos num momento muito crítico, porque nós estamos no mesmo tempo em que a gente está querendo garantir uma jornada de trabalho mais digna, né? Uma escala de trabalho mais decente, para as pessoas poderem ter mais tempo para viver. Nós temos o risco de, ao aprovar a pejotização, tu simplesmente uniformizar essa forma de contratação, e aí vai-se redução de jornada de trabalho, vai-se fim da escala 6x1, enfim, tu pode ganhar de um lado e perder tudo de um outro, né? É mais ou menos nesse ambiente que a gente está hoje, né, se movimentando.
E Marilane, para terminar nossa conversa, quando a gente está falando de trabalho, a gente também não pode deixar passar o recorte de gênero, né?
Sim, todos os trabalhos, pelo menos todos os que eu participei e que eu coordenei em relação ao tema da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1, ele tem a preocupação central justamente em mostrar o impacto disso para as mulheres e o impacto disso para as pessoas negras. Para nós isso é fundamental, porque quando eu olho o perfil, por exemplo, da jornada de trabalho mais reduzida, pois nós temos um universo no mercado de trabalho que tem jornada de 33, 36 horas, que tem a possibilidade de trabalhar apenas 5 dias da semana, que já praticam home office, trabalho de 4 dias. O serviço público, por exemplo, com jornadas também, que não excedem as 40 horas, muitas delas, inclusive, pode ser feita de forma remota, não só necessariamente presencial. Então, nós não estamos ignorando que tem uma parcela da classe trabalhadora, da força de trabalho hoje, que já está num outro patamar, mas ela não é absolutamente a maioria. Até porque a maioria dessas pessoas são justamente, na maior parte, homens e homens brancos. Se eu pegar a indústria do petróleo, petroquímica, indústria de processo contínuo, que é onde tem a jornada 33 horas, 36 horas, setor siderúrgico, majoritariamente é mão de obra masculina, né? E no setor público você tem uma presença muito grande de mulheres, mas fundamentalmente mulheres brancas, né? Então, nós estamos falando que essa medida, né, de redução da jornada com o fim da escala, ela, sobretudo, é uma medida que beneficia as mulheres e as mulheres negras, porque ter um dia apenas de folga na semana não dá conta sequer, considerando que não há compartilhamento das responsabilidades familiares, as mulheres seguem sendo as principais responsáveis pelo o trabalho doméstico e de cuidados dentro das famílias, elas tendo um dia apenas, é um dia para poder colocar minimamente em ordem compra de supermercado, limpeza de casa, cuidado com a família. Então, assim, tempo livre não existe para as mulheres. O tempo livre é totalmente absorvido com a dinâmica da casa. E também são as mulheres. Estão mais presentes no setor de comércio e serviço, telemarketing, por exemplo, que é a jornada 6x1. São as mulheres que utilizam mais transporte coletivo. E quando eu tomo um transporte coletivo às 4, 5 da tarde, eu só encontro mulheres. Então, assim, é a população que mais se desloca, que mais demora tempo de percurso, né? Porque são os homens, inclusive, que usam mais o transporte individual e o carro. E são as mulheres, basicamente, que usam mais ônibus do que propriamente metrô, porque elas vivem nas regiões onde nem sequer, olhando para uma cidade como São Paulo, sequer é servido de metrô. Então, estamos olhando para essa população, estou olhando para essa parcela da sociedade que vai ser a principal beneficiada. E é claro que quem está numa jornada hoje de 33 horas, 36 horas, também é beneficiado com uma jornada menor para todo mundo, porque tu tem uma sociedade mais saudável, as pessoas vivem de forma mais feliz, as pessoas têm tempo para lazer, para reunir a família, para ir ao parque, para ir ao cinema, para ir ao entretenimento, né? E são normalmente as mulheres que estão à frente disso, né? Eu tenho feito um esforço para que todas as pesquisas que envolvam o tema do trabalho, principalmente essa, ela seja capaz de olhar sobre essa perspectiva, porque senão a gente se engana. A gente olha para uma classe trabalhadora que não é a classe trabalhadora, não é a cara do Brasil e não é a cara de quem está na fábrica, quem está no comércio, quem está nos serviços, né? Que são as mulheres.
Maravilha! Muito bom te ouvir, Marilane. Aprendi muito, foi uma aula. Muito obrigada.
Ai, obrigada, André. Eu que agradeço o convite de vocês.
Enquanto os poderosos tentam construir discursos para revogar direitos, o Pauta Pública continua trazendo conversas que nos ajudam a entender a realidade em disputa, graças ao apoio dos nossos aliados e aliadas. Você pode apoiar essa e outras produções da Agência Pública acessando apoie.apublica.org e escolhendo um valor mensal de contribuição. Você também pode fazer um Pix de qualquer valor para contato@apublica.org. Faça parte desse grupo, seja um aliado ou uma aliada da Pública, e a quem já apoia o nosso trabalho fica aqui o agradecimento. Isso também vale para todos vocês que compartilham, comentam e divulgam as conversas que a gente traz por aqui. Vocês fazem nosso trabalho valer a pena. Muito obrigada. Na sexta que vem, a gente está de volta em mais um Pauta Pública. Até lá!
Este episódio usou áudios de SBT Brasil e G1. O Pauta Pública é apresentado e conduzido por Andréa Dippe. A produção é da Estela Diogo. A edição e roteiro é de Ricardo Terto. A identidade visual foi criada pela Tainá Gonçalves. A coordenação de podcasts é da Sofia Amaral. A coordenação das redes sociais é da Lorena Morgana. Os teasers e chamadas nas redes sociais são feitos pela Etienne Karen. A publicação no site é do Guilherme Silva e da Rafaela Ribeiro. A trilha sonora original foi composta pelo Pedro Vituri. Você pode falar com a gente através do e-mail podcasts@publica.org. O Pauta Pública é uma produção da Agência Pública de Jornalismo Investigativo.